ValveCast. Clique Valvar. As discussões dentro da cardiopatia estrutural sempre ganham destaque quando falamos de intervenção. Mas e quando a intervenção não é uma opção? O que temos de evidências sobre o tratamento clínico em valvopatias? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Se você já se viu pensando sobre como adequadamente manejar beta-bloqueadores em uma estenose mitral e na insuficiência aórtica, ou se já teve medo de vasodilatar aquele paciente com diagnóstico de estenose aórtica grave, você não está sozinho. Se por um lado há evidências de altíssima qualidade respaldando tratamentos minimamente invasivos e inovadores para a correção de valvopatias, por outro, no que tange ao manejo clínico desses pacientes, pouquíssimos estudos randomizados e controlados testaram terapias farmacológicas a fim de mudar a história natural das doenças valvares. E o pior, nenhum medicamento até esse momento comprovou-se capaz de melhorar a sobrevida desses pacientes. Então, o que fazer para aqueles aguardando uma intervenção, ou mesmo para os não candidatos a procedimentos invasivos, com o objetivo de, além de reduzir sintomatologia, melhorar a hemodinâmica e evitar repercussões estruturais? Por meio de evidências científicas robustas, de fato, ninguém sabe ao certo. Mas, no dia a dia, uma série de crendices terapêuticas são velhas conhecidas dos ambulatórios de valvopatias. Disse classicamente, por exemplo, que vasodilatar pacientes com estenose aórtica é contraindicado. Mas, na verdade, uma série de publicações falam a favor do efeito hemodinâmico benéfico do uso de IECA ou BRA na estenose aórtica grave ou função ventricular normal ou reduzida. Isso sugere que a obstrução à via de saída nessa valvopatia não é totalmente fixa até estágios mais tardios da doença. E a vasodilatação, quando necessária, parece ser não inferior e, inclusive, eventualmente benéfica. Entretanto, ressalvas devem ser feitas. São publicações com números pequenos de participantes, antes da era do TAV, com desfechos relativamente diferentes, além de limitações e vieses que os tornam insuficientes para garantir início de vasodilatação de rotina na estenose aórtica, mas levantam a bola para discussões futuras. Já na insuficiência aórtica, uma das convicções é de que agentes cronotrópicos negativos, como os beta-bloqueadores, piorem o débito cardíaco ao prolongarem o tempo de diástole e aumentarem um possível volume regurgitante. No entanto, uma única publicação randomizada e controlada prestou-se a responder essa dúvida clínica e incluiu pacientes com insuficiência aórtica moderada a grave, que eram submetidos a tratamento com succinato de metoprolol. Ao final de 6 meses de acompanhamento, apresentaram desfechos similares a pacientes tratados com placebo, incluindo a avaliação da fração de ejeção, consumo de oxigênio, VO2 máximo, e qualidade de vida. O racional parece ser que na dilatação ventricular, na insuficiência aórtica crônica, ocorre muito lentamente, sofrendo complexa interação entre hemodinâmica valvar, miocárdio e alterações do ciclo neuro-hormonal sistêmico. Assim, preocupações históricas sobre os efeitos hemodinâmicos dos beta-bloqueadores em pacientes com insuficiência aórtica crônica podem não ser justificados. Agora o contraponto. Essa foi uma única publicação que inclui em sua coorte pacientes ainda longe de estarem nas condições de intervenção. Na certa, precisamos de estudos maiores e com maiores períodos de seguimento para avaliar o real papel dessa classe medicamentosa nos pacientes com insuficiência aórtica crônica. A terceira controvérsia comumente vista nos ambulatórios é sobre pacientes que têm um diagnóstico de estenose mitral em ritmo sinusal, se devem obrigatoriamente estar em uso de beta-bloqueadores. No racional de que querer prolongar a diástole, isso reduziria o gradiente médio através da válvula mitral. O que se tem de publicações nesses padrões sobre o assunto, contraintuitivamente, revelam que esses pacientes apresentam, na verdade, queda de valores da VO2 máxima no esforço após o tratamento com beta-bloqueador. Mas sejamos francos, essa avaliação foi realizada após apenas uma semana de tratamento com essa classe medicamentosa. E sabemos que em fases iniciais, essa medicação tem um efeito inotrópico negativo, até que haja uma adaptação. Logo, deve-se ter cautela ao extrapolar tais dados para a prática clínica. Ainda assim, coloca em xeque uma prática que por muitos ainda é rotineira. A verdade é que fica clara a discrepância do nível de evidência científica quando temos relativo aos tratamentos intervencionistas versus farmacológicos no âmbito das doenças valvares. Por essa razão, é que tais hábitos na prática clínica continuam sendo a regra, baseados em fisiopatologias que têm bastante de teoria, mas muito pouco de comprovação científica prática. Se antes dessa nossa conversa havia dúvida sobre como manejar beta-bloqueadores na estenose mitral e na insuficiência aórtica, ou se vasodilatar pacientes com estenose aórtica grave era correto ou não, depois dela, continuamos ávidos por respostas, mas por meio de evidências robustas. Ao menos sabemos que a bola foi levantada. Haja pesquisa agora de qualidade para cortar. Eu sou o Thiago Bignuto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club. E hoje, o programa Academy, orientados pelos doutores Renato Lopes, Bruno Urbano e eu, Fabrícia Daniela Martins Almeida e Luna Varela, escreveram um excelente texto sobre as possibilidades do uso de tratamento clínico em valvopatias e o que temos de certezas científicas. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignuto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.